Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Infinitas Produções e Vigor Mortis apresentam Noite Diabólica. Contos Fantásticos Podcast. A partir da obra de Rubens Francisco Lucchetti. Episódio de hoje: A Pata do Lobo, com Paulo Biscaia Filho. Tenho certeza de que a terrível história do Dr. Roger Blackhill irá encontrar certa incredulidade por parte dos leitores. Eu mesmo vacilei várias vezes antes de escrevê-la, pois temia cair no ridículo com uma narrativa aparentemente inverossímil. Mas, apesar de correr todos os riscos, hoje me propus a relatá-la ao mundo, revelando tudo o quanto de horrível ela encerra. O Dr. Roger Blackhill, eminente médico inglês, casou-se ainda muito jovem com Lady Erica, célebre na alta sociedade londrina. Após o casamento, o Dr. Blackhill e Lady Erica passaram a residir no grande e antigo solar de propriedade dos Blackhills, erguido nos subúrbios de Londres. Levavam uma vida pacata e feliz, dando uma ou duas vezes por ano festas memoráveis, nas quais não faltavam embaixadores, representantes da família real e renomados artistas. Além disso, durante as grandes temporadas líricas, o casal frequentava a Royal Opera House, e o que a todos impressionava era que, com o decorrer do tempo, Lady Erica se tornava cada vez mais bela e elegante. Certo dia, uma notícia espantosa abalou a metrópole. Lady Erica desaparecera de forma misteriosa. A princípio, pensou-se em rapto, teoria logo descartada, uma vez que não houve pedido de resgate. Apesar de sua vida impecável e exemplar conduta, o Dr. Blackhill foi alvo das investigações. Isto só aconteceu depois de esgotadas todas as demais possibilidades. Ele chegou a ser denunciado e julgado, acabou sendo inocentado e não ficou um único dia na prisão. Durante algum tempo, o Dr. Blackhill transformou-se num quase eremita. Isolou-se no velho solar, afastando-se muito raramente, apenas para comprar algum livro ou alguma droga que necessitasse em suas experiências. Nestas ocasiões, agia de modo singular, caminhando de preferência entre as sombras e usando um grosso sobretudo escuro e um largo chapéu. O flagelo da Segunda Guerra Mundial serviu para sepultar no esquecimento a estranha desaparição da formosa Lady Erica. Numa manhã do verão de 1947, saí em companhia do meu cão Cerberus, levando a tiracola, uma mochila e a minha espingarda de caça. Ao passar em frente aos portões da propriedade do Dr. Blackhill, deparei-me com o médico. Ele vinha em sentido contrário, fumando seu inseparável cachimbo. Ao me ver, o Dr. Blackhill estacou, tirou o cachimbo da boca e falou: "Pelo que vejo, o amigo vai à caça." "Nada disso, doutor", retruquei. "É mais para proporcionar um pouco de distração para Cerberus." "É um belo animal", comentou o facultativo. "Não quer vir conosco?" eu convidei. "O dia está ótimo para um passeio pela campina." "Prefiro ficar em casa, lendo. De qualquer forma, agradeço o convite. E, caso consiga caçar alguma coisa, aceito de bom grado um petisco para o jantar." Afastei-me, prometendo trazer o tal petisco. Uma hora mais tarde, sentei embaixo de uma frondosa árvore e fiquei apreciando Cerberus correr pela verde campina. Por volta das 2 horas da tarde, meu cão e eu fizemos uma breve refeição e, a seguir, empreendemos com passos lentos uma caminhada sem destino. O poente veio nos surpreender, bem distantes do caminho de regresso. Eu não sentia medo algum, pois, além de conhecer muito bem aquelas paragens, eu estava munido de uma poderosa lanterna e, para proteger-me, contava com os Cerberus, a espingarda e um facão do mato que trazia à cintura. Pouco tempo depois, uma enorme lua cheia surgiu no firmamento, e sua luz prateada era suficiente para iluminar a campina. À minha frente, radiante e eufórico, corria Cerberus. Deveriam ser umas 7 horas da noite, quando principiamos a atravessar o espesso Bosque do Diabo, cuja travessia duraria cerca de 30 minutos. Fui obrigado a acender a lanterna, porque ali as árvores de copas altas enfileiravam-se de ambos os lados e formavam um longo e escuro túnel. Uma sinfonia de ruídos, provocados por aves noturnas e grilos, animava-me. Não havia vento, e as folhas das árvores somente se moviam se alguma ave incomodasse seu sono secular. De repente, não ouvi mais a reconfortante sinfonia. Parecia que a natureza emudecera. O ar parado, a vegetação imóvel, a ausência de ruídos e a escuridão compacta principiaram a me inquietar. Passei a cogitar se não teria sido melhor dar uma volta mais longa, evitando assim atravessar aquele bosque, sobre o qual circulavam estranhas lendas remontando à Idade Média. Um ligeiro rosnar de Cerberus me deixou em alerta. Estaquei e observei o animal. Ele tinha um olhar fixo nos arbustos à nossa frente. Encorajei o cão a prosseguir. Como resposta, obtive um rosnado ameaçador que me deixou atônito. Cerberus nunca agira daquela forma. Firmei a vista, procurando ver aquilo que atraíra o olhar do cão. Enxerguei 2 bolas de fogo. Custei reconhecer serem elas 2 olhos. Antes que eu pudesse esboçar qualquer reação, um par de olhos saltou em nossa direção. Pude ver que eles pertenciam a um lobo de tamanho descomunal. A lanterna escapou-me da mão e rolou. Escutei os sons de uma luta titânica entre Cerberus e o lobo. Instintivamente, levei a mão à cintura e saquei o facão do mato. Nesse instante, o lobo me atacou. Abraçados fortemente, rolamos pelo solo. As presas da fera procuravam a minha carne. Quando meu braço direito ficou livre, desferi um violento golpe contra o animal. Senti um líquido quente e viscoso banhar minha mão, soltando grunhidos apavorantes. O lobo embrenhou-se no bosque e desapareceu rapidamente. Por algum tempo, ainda ouvi seus grunhidos e gemidos. Apanhei a lanterna e iluminei o corpo do meu pobre e fiel Cerberus, que jazia em meio a uma poça de sangue. Mais além, encontrei o facão e a pata do lobo, que durante a luta eu havia decepado. Guardei o facão e a pata na minha mochila e reiniciei a caminhada. Sempre atento ao mais leve rumor, temeroso de que o animal voltasse a me atacar. Assim que comecei a ouvir novamente os ruídos, fui me tranquilizando. E, ao divisar a propriedade do Dr. Roger Blackhill, acalmei-me por completo. Abri o barulhento portão de ferro da entrada e caminhei até a porta da casa. A aldrava produziu um som oco. Pouco depois, escutei o ruído de ferrolhos correndo e a pesada porta se abriu para dentro. A pálida luz do hall mostrou-me a face branca do mordomo, talvez ainda mais empalidecida pelo costume negro que ele trajava. Indaguei pelo médico. Ele saiu ao entardecer e ainda não voltou, informou o mordomo. Em seguida, olhando assustado para minhas roupas sujas de terra e sangue, indagou. Está ferido, senhor? Não, eu fui atacado por um lobo. Felizmente consegui matá-lo. Este sangue é dele. Despedi-me, prometendo voltar outro dia. Tão logo entrei em minha casa, abri minha mochila, já esperando ver a desagradável pata decepada. No entanto, o que vi foi algo muito mais horripilante. A princípio, pensei estar tendo uma visão. Depois tive a certeza de que não era nenhuma fantasia minha. Ela estava mesmo ali. Eu podia tocá-la e senti-la. Era uma mão empalidecida pela falta de sangue. Era uma mão feminina. E, num de seus dedos, havia um anel com a inscrição A Erica, com amor, Roger. Noite Diabólica. Contos Fantásticos Podcast. Leitura de contos de Rubens Francisco Lucchetti. Com Caroline Ruerig, Kenny Rogers, Michele Rodrigues e Paulo Biscaia Filho. Técnicos de som, Demian Garcia e Paulo Biscaia Filho. Coordenação, Caroline Ruerig. Produção executiva, Rafaele Cristina. Direção, Paulo Biscaia Filho. Realização, Infinitas e Vigor Mortis. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Se inscreva nos canais da Vigor Mortis e Corvo de Curitiba e acompanhe os próximos episódios e outras programações. Obrigado.